Rádio Mundial apresenta Programa Falando de Umbanda. Teologia, desenvolvimento e sacerdócio. Com Alexandre Comino e Jorge Scrittori.
Olá, amigos da Rádio Mundial, este é o programa Falando de Umbanda, eu sou o Jorge Scrittori e acabamos de ouvir o ponto 23 de abril do álbum Valente Guerreiro. Vamos à nossa oração de abertura.
Ó, meu Pai Ogum, meu São Jorge, seja em minha vida, que vossa armadura seja minha proteção, que vossa espada e lança seja minha guia, que vosso cavalo seja potência em minha vida, a desbravar e abrir meus caminhos, que eu possa vencer não apenas o dragão exterior, mas que eu possa vencer todos os dragões que possam habitar em meu íntimo e meu coração. Seja em mim, São Jorge Guerreiro, seja em mim, meu Pai Ogum, abertura dos meus caminhos e dos caminhos do meu próximo. Seja em mim, na Umbanda, seja em minha vida, seja na vida do meu próximo, que assim seja.
Categoria alguma, que assim seja.
E abrimos o programa hoje com a música 23 de abril, não à toa, porque dia 23 é domingo agora, é dia de São Jorge Guerreiro, na Umbanda, sincretizado com o nosso orixá e pai Ogum. Logo, é o dia em que todos nós comemoramos e agradecemos e fazemos nossos pedidos a esse orixá tão guerreiro, que é pai Ogum, que nos traz as suas qualidades da lei divina, da ordenação, da abertura de caminho, da estruturação, e nos lembra também o quanto temos que ser guerreiros no nosso dia a dia. Eu estou aqui com o Jornal de Umbanda Sagrada do mês de abril, e na página 8 tem um texto de Carlos Castaneda, e ele abre falando um pouquinho sobre a postura de um guerreiro. E vejam só o que o Castaneda fala aqui. Ele diz assim: a humildade de um guerreiro não é a mesma humildade de um homem servil. O guerreiro não abaixa a cabeça para ninguém, mas tampouco permite que alguém se incline diante dele. O homem servil, por outro lado, se ajoelha diante de qualquer pessoa que considere mais poderosa e exige que as pessoas sob o seu comando tenham o mesmo comportamento diante dele, de Carlos Castaneda. Ou seja, ele mostra que a humildade de um guerreiro, embora muitos não vejam, ela existe. Porque o fato de um guerreiro não abaixar a cabeça diante de ninguém não denota a falta de humildade, porque ele também não permite que outros assim o façam com ele. Enquanto muitos julgam um guerreiro pela sua própria atitude, às vezes aqueles que nos parecem humildes e o tempo todo estão se curvando, quando encontram alguém que julgam estar abaixo de si, também exige que esse terceiro dobre os joelhos e a cabeça ao chão na sua frente. Não é assim, Jorge?
É isso aí. E começamos agora, a partir desse programa, com a sequência aí, vamos estar discutindo orixás na Umbanda, e hoje abrimos com a questão Ogum. Muito bom esse texto do Castaneda falando da questão do guerreiro, e as pessoas às vezes têm uma dificuldade em assumir a postura do guerreiro. Eu tenho um companheiro aí de jornada que ele costuma falar que o guerreiro, ele não precisa abaixar a cabeça, porque se abaixou a cabeça no seu campo de batalha,
é morte.
Adeus cabeça, né? Então sempre olho no olho, olhando para frente, firme na sua postura, firme nas suas opiniões, firme no seu conjunto moral e ético. Esse é o verdadeiro valor do guerreiro, né? E não confundir o guerreiro com aquela pessoa agressiva, ignorante, que quer usar da força para tudo. Tem um grande irmão nosso, aqui fica um abraço aí para o nosso irmão Mestre Joilson, que ele costuma falar o seguinte: o segredo do guerreiro, daquele, principalmente daquele que maneja a espada, ele vai mostrar que ele é um mestre, não na hora que ele saca a espada, vai para cima e acaba com tudo, mas na hora que ele consegue resolver uma situação sem ter que tirar a espada. Ali ele mostra o verdadeiro valor do guerreiro, do mestre, daquele que está à frente das suas atividades.
É verdade. Existe uma antiga lenda chinesa de um guerreiro que procurou um sábio no alto de uma montanha, e ele percorreu muito porque ele queria conhecer o céu. E ele, ao chegar no alto da montanha, já todo cansado, e aqui a gente está falando de um samurai, ao encontrar um mestre, o samurai já todo esfarrapado, de tantos dias caminhando, encontra o mestre abre a porta no alto da montanha e fala: o mestre, eu vim aqui procurá-lo para que me mostre o que é, onde está o céu. E o mestre se volta para ele e fala: quem pensa você ser para mim te mostrar onde está o céu? Você mais parece um mendigo, um sujo, um esfarrapado, um maltrapilho. Por que que você acha que eu, um mestre, vou me voltar para você, um sem nada? Então o guerreiro, ao ouvir essas palavras, desembainhou a sua espada e levantou ela bem alto, já com a intenção de cortar a cabeça do mestre. Nesse momento o mestre falou: agora você encontrou o inferno. Refletindo um pouquinho, ele guardou a espada na bainha e o mestre falou: e agora você encontrou o céu.
Eu vou ficar vivo.
Né? E o céu e o inferno está dentro de nós. E o guerreiro sabe disso. Ele sabe que a espada é importante, mas ele também sabe que há momentos em que o amor vence a espada. E isso é importante para um guerreiro, e é importante saber que Pai Ogum nos dá potência, nos dá força, virilidade, retidão. Ele é toda essa energia em nós, mas ele não é agressividade desmedida. Ele é a força para caminhar na frente, ele é o poder para caminhar na frente, para abrir o caminho. Esse poder, ele pode ser usado da forma positiva ou da forma negativa. E aí a gente cai naquela discussão até de quando se humaniza demais o orixá, em alguns momentos acaba justificando: eu sou assim porque eu sou filho de Ogum.
Eu bato no carro, xingo você no trânsito.
Porque eu sou filho de Ogum.
Porque eu sou filho de Ogum. Na verdade você tem um desequilíbrio, logo logo vai perder a sua carta de motorista, mas você tem um desequilíbrio interno, isso não justifica a presença do Pai na sua encarnação, na sua cabeça, porque o verdadeiro filho de Ogum, ele pondera, ele olha, ele observa o campo, não é aquela pessoa que vai sair batendo, cortando, tirando, pelo contrário. Então nós temos que comparar todos os aspectos positivos e luminosos do orixá e não trazer essa questão humana para o nosso dia a dia, né? Eu sou assim porque eu sou filho de Ogum, eu subo nas tamancas porque eu sou filha de Inhaçã, e aí a pessoa acaba cada vez mais se escondendo atrás de um arquétipo que ela precisa daquilo, porque sem aquilo, como que ela vai justificar as próprias falhas, os próprios erros, a própria agressividade, a própria ignorância? Então é preciso tomar cuidado. E Ogum, dentro da Umbanda, conhecido também como o Senhor das Demandas, o Senhor dos Caminhos, o Senhor da Abertura dos Caminhos. E eu vejo muitos irmãos se voltarem para a força de Ogum e pedir a abertura dos caminhos. Só que Ogum, ele abre os nossos caminhos a partir do momento que você assume uma postura reta na sua vida. A partir do momento que você está andando por caminhos retos, Ogum há de abrir os seus caminhos. Não adianta você fazer uma oferenda, acender uma vela, um trabalho, um canto para Ogum, se você não assume uma postura reta no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus valores. Então Ogum abre o caminho a partir do momento que você está andando reto. Se você está andando por caminhos tortuosos, não tem como Ogum abrir os seus caminhos. E aí você precisa pedir ordem nos seus caminhos, nos seus valores, para algum, o Senhor do ferro, o Senhor da ordem, o Senhor do progresso. É isso aí, Alê.
É isso aí, algum abre dentro de nós. Quando está aberto dentro de nós os nossos caminhos, o que está fora é um reflexo do que está dentro, também se abre. Ele é, ele é a lei de Deus em ação, ele é o trono da lei de Deus. Seu ponto de força são os caminhos, porque nos caminhos tem a energia da ordenação, da ordem, do caminhar, da retidão. Sua cor na Umbanda geralmente é usada a cor vermelha, em alguns momentos também pode-se usar azul escuro ou ainda usar um triângulo, branca, vermelha e azul escuro. Caminhos em si é Ogum. E a gente tem o cumprimento de Ogum, que é Ogum Iê, meu pai, que quer dizer Ogum é Senhor, ou ainda Patacori, que quer dizer o cortador de cabeças, não é isso, Jorge?
Dentro da lenda, né, Ogum se afasta lá da sua região por um tempo, e na hora que volta, estamos falando de uma lenda africana, né, estamos falando do orixá Ogum. Então Ogum, dentro da lenda, ele se afasta lá da sua região por um tempo. E aí quando ele volta, ele tem o comportamento de todos dentro da comunidade, que ninguém está fazendo reverências a ele, ou saudando. E Ogum se enfesa, saca lá suas duas espadas e começa a fazer o corte de cabeças, né? A turma começa a gritar, Patacori Ogum, Ogum está cortando, Ogum está executando. E num determinado momento Ogum para e o filho dele se aproxima e fala, mas meu pai, hoje é o dia do silêncio, foi decretado por vós. E agora? E aí temos aí o Patacori Ogum. Ogum está cortando, Ogum está executando. E é um chamado muito forte, né? Às vezes nós estamos num trabalho, numa gira, num descarrego. A hora que você pede ali a presença de Ogum e chama, Patacori Ogum, meu pai, é algo muito forte dentro da Umbanda. Aí uma questão interessante são as manifestações de Ogum dentro da Umbanda nas suas qualidades, nos seus atributos e atribuições. Como, por exemplo, Ogum Matinata, Ogum Yara, Ogum Rompimato. E temos uma questão bem interessante que eu acho que vale a pena discutir, que é a questão Ogum Choroquê, né?
Ah, Ogum Choroquê é bem polêmico, né? As pessoas questionam muito Ogum Choroquê e o mistério Choroquê, né? Que não se manifesta apenas em Ogum, o mistério Choroquê também se manifesta em Caboclo e em Exu, ou seja, existe Ogum Choroquê, Caboclo Choroquê e Exu Choroquê, que em Ogum é o próprio Ogum tripolar. Ou seja, a gente tem algum Matinata, algum na vibração de Oxalá, algum Marinho, que é algum na vibração de Iemanjá, a gente tem algum Rompimato, que é algum na vibração de Oxóssi, a gente tem algum Megê, que é algum na vibração de Omulu, a gente tem cada um numa vibração, e o Ogum Choroquê é algum na vibração de
Exu.
Ogum na vibração de Exu, porque embora na Umbanda Exu sejam entidades, existe o Orixá Exu no astral. Isso independe de nós cultuarmos ou não como orixá. Logo, Ogum Choroquê, ele é um Ogum que se abre para essa vibração de Exu. Exu enquanto orixá, ou enquanto força, poder, enquanto mistério da criação. Ou seja, Ogum é ordenação e Exu é vitalidade. Logo, Ogum Choroquê é o ordenador da vitalidade na vida dos seres.
É isso aí. Esse é o programa Falando de Umbanda. E estamos aqui, começamos agora a nossa série Orixás na Umbanda. E como estamos no mês de abril, 23 de abril está próximo, começamos a nossa série falando do Pai Ogum. Ogum como força manifestadora, Ogum como lei, como ordem. Muito importante a consciência, a conscientização das casas, dos dirigentes, dos médios, para uma vez por mês estar realizando alguns trabalhos fechados, só com a corrente mediúnica, fazendo cantos, oferendas internas na frente do altar, pedindo para que o Pai ordene o campo mediúnico, o campo espiritual, o próprio campo da casa. Nós sabemos que as casas que têm muitas atividades, o choque com embaixo, com aspecto negativo, é muito grande. Então precisamos do amparo, da guarda do escudo, da proteção da espada, da imposição da lança, e tudo isso nosso Pai Ogum pode nos dar.
É verdade. A gente tem também aqui a orientação da astróloga Patrícia Ungarelli, que atende no telefone 6161-5957. 61615957, Patrícia Ungarelli. E temos também patrocínio de prendas domésticas, que oferece profissionais para o nosso lar, de babás, arrumadeiras, copeiras, cozinheiras, governantes. Também curso para aqueles que querem ser um profissional do lar. Prendas domésticas fica na Rua Borges Lagoa, número 26, e o telefone é 5572-6878, 5572-6878. Nesse final de semana a gente vai ter festa de Ogum e tudo quanto é lugar, né, Jorge?
É isso aí, muitas casas, muitos eventos na força do nosso amado Pai Ogum.
Inclusive o Santuário Nacional da Umbanda está preparado para receber milhares e milhares de pessoas entre esse final de semana e o final de semana que vem. O Santuário Nacional da Umbanda, que fica lá na Estrada do Montanhão. Para quem nunca foi, a gente chama o Santuário Nacional da Umbanda de Ameca. A Meca dos Orixás, a Meca da Umbanda. Todo mundo deveria, pelo menos uma vez na vida, ir conhecer o santuário, que é um parque ecológico dos Orixás, mantido pela Federação Umbandista do Grande ABC. E tem aqui o telefone do santuário, que é o 4338-0946. 4338-0946, do santuário. Vale muito a pena, porque o santuário é uma homenagem viva à nossa religião e aos nossos orixás.
É isso aí, esse é o programa Falando de Umbanda, e hoje falando do nosso amado Pai Ogum, vamos fazer uma prática aí na força do nosso amado Pai Ogum. É um trabalho muito simples, eu costumo em todas as turmas, em todos os grupos, ensinar esse procedimento. E você vai utilizar uma vela de 7 dias vermelha. E esse trabalho, na verdade, essa prática é para o irmão que está desempregado, para o irmão que está sem trabalho, para o irmão que está passando por dificuldades. Você vai fazer esse trabalho dentro da sua casa, no chão, você vai escolher um cantinho. Você vai pegar o seu currículo, onde tem lá todos os seus dados profissionais, todas as suas qualificações. Vai colocar esse currículo no chão, vai acender essa vela vermelha ao nosso Pai Ogum, vai consagrá-la ao nosso Pai Ogum. Lembrando que para consagrar essa vela, basta você acendê-la, elevá-la acima da sua cabeça e pedir que ali aquela vela seja consagrada na força do amado Pai Ogum. Você vai acender essa vela em cima do seu currículo, vai se ajoelhar, vai fazer uma oração ao nosso amado Pai Ogum, pedindo que ele abra os seus caminhos, pedindo que ele mostre aonde está o seu trabalho, pedindo que ele abra novas oportunidades, pedindo que ele ordene as suas questões materiais para que você possa ter o seu pão de cada dia garantido. Então você vai pedir abertura de caminho dentro do seu campo de trabalho ao nosso amado Pai Ogum. Vai deixar essa vela lá queimar por 7 dias. Terminou de queimar essa vela, você joga fora e você pode estar renovando esse trabalho por 7, 14, 21 dias. Lembrando, acendeu a vela, pediu e ficou em casa assistindo Sessão da Tarde, não vai funcionar. Então você pede, a força olha por você, a força te ampara, só que a força espera que você tenha o quê? Atitude, iniciativa, dê o passo à frente e vá procurar. Então trabalhe a vela vermelha para o nosso amado Pai Ogum em cima do seu currículo, pedindo abertura aí dos seus trabalhos materiais para que você tenha uma oportunidade de trabalho. Nós sabemos que hoje o mercado não está fácil, o Brasil passa por um momento econômico um tanto quanto duvidoso, mas vamos orar a Deus como se tudo estivesse nas suas mãos e vamos trabalhar como se tudo dependesse de nós, ok?
E curso, Jorge? O que a gente tem de curso aí para tirar dentes?
Agora, nesse final de semana, no domingo, eu vou estar ali no Ipiranga, que eu volto a fazer o convite, né? O benzimento, ele é um sucesso total. Para você, meu irmão, que está nos ouvindo, você que não conhece o conteúdo, eu venho de uma família de bentos, de benzedores, e nós estamos ensinando as pessoas a benzer. Já formamos aí mais de 400 pessoas, onde as pessoas, em 3 horas de curso, de trabalho prático, aprendem a benzer, independente de serem médiuns, independente de ter algum conteúdo, não importa se terapêutico, espiritual, mediúnico. Então esse curso ele virou aí uma maravilha no nosso meio, é muito simples, é muito fácil. E no domingo agora eu vou estar ali no Ipiranga, no Espaço Luz Ametrino, na Rua Silva Bueno, número 1042. Então hoje, como é feriado, você que está ouvindo o programa e tem interesse em aprender a benzer, eu garanto para você que você vai sair benzendo, e depois eu vou convidá-lo a uma vez por mês participar de um trabalho de atendimento para com as pessoas, com a técnica do benzimento, eu quero que você ligue no telefone 6161-5957, 6161-5957. Você vai deixar seu nome, seu telefone e vai reservar sua vaga para domingo, estão quase todas as vagas preenchidas, para o curso de benzimento. Você precisa levar somente uma caneta e um caderno para tomar nota de alguns conceitos, e o curso ele é totalmente prático. Então, o curso de benzimento, domingo, às 14 horas, lá no Luzametrino, no Ipiranga. É bem fácil chegar. Então, você vai ligar 6161-5957, você que quer aprender a benzer. E na segunda-feira, toda segunda-feira, ali no Metrô Armênia, estamos com desenvolvimento mediúnico. Então, você que quer conhecer a dinâmica do desenvolvimento, você que sabe que é médium, que precisa trabalhar, eu digo a você, a questão não é que você precisa trabalhar. Você precisa conhecer a sua estrutura espiritual para ordenar a sua estrutura material. Então, vem assistir uma aula sem compromisso, toda segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, ali na Avenida Tiradentes, número 1290. Você pode ligar também no 3313-6751. Desceu na porta do metrô Armênia, você já vai ver. É bem fácil chegar, é só contornar uma quadra ali, você já vai estar diante da Fundação Cacique Cobra Coral. Então, desenvolvimento mediúnico toda segunda-feira, a partir das 8h30 da noite.
É isso aí, ao lado do Metrô Saúde, a gente está com o curso de Cabala Hebraica, que teve uma palestra nessa segunda-feira que passou, e segunda-feira à noite agora, para quem quiser estudar Cabala Hebraica, é um curso de 2 meses, e esse estudo de 2 meses é só o enfoque sobre anjos e demônios na cultura hebraica, dentro da mística, da Cabala Hebraica. Então vamos estudar a origem desses anjos, o nome deles, o que significa o nome deles, e também vamos fazer alguns rituais com os anjos dentro da Cabala Hebraica, da tradição. E isso ao lado do Metrô Saúde. Nesse mesmo local também a gente está com um curso de oferenda aos orixás na Umbanda. Esse curso de oferenda vai ser um curso de um dia só, dia 7 de maio de 2006, das 13 às 19. Curso de oferenda aos orixás na Umbanda, só com flores, frutas, ervas, com evocação, com chamada, e as oferendas vão ser feitas ali mesmo, no dia. Então, ali no Metrô Saúde, o telefone é 5072-2112. 5072-2112, para estudar Cabala Hebraica, curso de oferendas, teologia de Umbanda e Curimba também.
É isso aí. Lembrando que o Colégio de Umbanda Sagrada Pai Benedito de Aruanda, dirigido pelo nosso irmão mestre Rubens Saraceni, está formando turmas de magia do fogo para quarta-feira às 20 horas. Teve o início agora dia 19, mas ainda existem vagas disponíveis. Então, magia do fogo no Colégio de Umbanda Sagrada Pai Benedito de Aruanda, dirigido pelo nosso irmão Rubens Saraceni, todas as quartas-feiras às 20 horas. Então você vai ligar lá no colégio no telefone 6606-8488. Magia do Fogo com o nosso irmão Rubens Saraceni. Este é o programa Falando de Umbanda. Eu sou o Jorge Scritor e fica aqui o meu abraço, meu axé, que nosso amado Pai Ogum possa se manifestar como lei e ordem na vida de todos os vossos irmãos.
Que todos tenham uma boa semana, que assim seja.
Que assim seja.
Rádio Mundial apresentou Programa Falando de Umbanda, com Alexandre Comino e Jorge Scritori.